As exportações de carne suína estão indo bem. Já vem bem o mês passado, já vieram bem nos primeiros dias de novembro, e isso pode ser uma tendência momentânea ou uma tendência mais firme. Vamos ver então com Jaci Dariva, da Associação Paranaense de Suinocultores. Boa tarde, Jacir. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas aqui mais uma vez. Tudo bem aí? Como está em Itapejara do Oeste?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, as pessoas que estão ligadas nas notícias agrícolas. Aqui em Itapejara, tudo bem. Nós estamos esperando que a chuva que está no Rio Grande, na Argentina, chegue aqui nessa região, que é uma região, uma grande produtora de soja, principalmente, e milho também. O pessoal plantou bastante milho. Então, para o nosso setor de suinicultura, eu acho que é interessante que a chuva chega para uma região que produz bastante milho principalmente para a agricultura, né?
Exatamente. E com chuva, mais milho, mais soja, comida mais barata para os porcos, né, Jacir?
A tendência é essa. Quando temos produção, o preço fica dentro dos padrões normais que sempre aconteceram. E como você viu recentemente, com as notícias que nós tínhamos diminuição no mercado e safra, aconteceu o milho subindo aqueles patamares que ele foi. Mas hoje, aqui na região, ele já voltou aos preços normais de mercado.
Isso aí. Jacir, você deve estar sabendo do número, naturalmente, mas eu vou aqui falar para os nossos amigos que nos assistem. 60 mil toneladas na primeira semana de novembro, exportadas segundo o SESC. 19 mil toneladas nos primeiros meses, na verdade, né, Jacir? Nos primeiros dias de novembro. Isso daí é uma quantidade razoável, tendo em vista aí que o mercado chinês ainda começou a andar um pouco mais forte nos últimos 2 meses, né, Jacir?
Nós tivemos com a questão da relação à China, um mercado que a gente sabe, ele era alto, exportava alguma coisa, importava dos Estados Unidos, mas a maior produção dele, ele mesmo produzia, consumo ele produzia, e nos últimos tempos, aí, devido à questão de uma doença, de um problema sanitário dentro da própria China, eles se viram obrigados a procurar mercados que tinham os interesses deles. Nós tivemos a sorte de termos, além de termos material disponível, que nem eu sempre falo, nós temos a melhor carne suína do mundo. Então, assim, dentro dos padrões de bem-estar animal, Giovanni, com certeza, e ouvintes, nós temos a melhor carne do mundo, porque nós não depende de muita questão artificial. Os nossos animais são criados mas com todas as regalias que o ar, que o tempo dispõe para a nossa criação.
Exatamente. Jacir, a gente viu também há 10, 15 dias atrás a liberação do mercado russo, né? Depois praticamente um ano fora das compras. E tem gente dizendo que pode haver já o efeito Rússia nessas exportações. Mas a gente sabe, né, Jacir, que primeiro as compras eles não iam voltar do dia para a noite. E depois também os portos estão congelando já, né?
Nós, Giovanni, nós temos. As pessoas normalmente falam, às vezes falam demais. Como falaram lá atrás, o próprio da Rússia, que o russo não seria um mercado. Essa vez, infelizmente, quem pisou na bola, como você sabe, fomos nós brasileiros que mandamos para eles carne com resquício da mina. Então, eles proibiram esse produto lá e nós tivemos a capacidade de mandar para lá com ratoína na carne. Então, mais uma vez, eu faço uma leitura diferente, Giovanni, do mercado. Eu acho que o pessoal, o mercado internacional, já está fazendo uma leitura do que vai acontecer no Brasil. Nós estamos diminuindo o peso de aquário. Nós estamos por uma crise enorme. Tínhamos em torno de 30% dos plantéis brasileiros de independentes ou pequenas agroindústrias. Essas diminuíram drasticamente o peso de abate dos animais. Então, o que vai acontecendo? O que o mercado está lendo? Que logo, agora, principalmente com a entrada da frente da Rússia, ano que vem, eles vão brigar por algumas toneladas de carne. Então, a perspectiva que a gente sente, o que a gente está vendo, que é que o pessoal, os nossos importadores já estão vendo que amanhã ou depois, se a Rússia entrar com boa vontade de compra, com certeza o mercado, principalmente, ele vai subir, o preço dele vai subir, né? Então, mas para nós produtores, Giovanni, excelente, porque existe a perspectiva de nós começarmos a trabalhar logo agora no mês que vem, começo do mês que vem, com a questão de o custo de produção se igualar ao preço que nós estamos vendendo suínos. Então, e nós temos outros problemas. Se aqui no Brasil o mercado interno está fazendo estoques para o fim de ano, o mercado internacional também está na mesma corrida de fazer estoque para o fim do ano. Mas espero que essa quantidade de toneladas aí aumente ali, de repente, ou se mantenha 670 mil toneladas, que vai levar do mercado interno 18, 20% do que nós produzimos. E aí nós, com certeza, o ano que vem, Giovanni, nós vamos conversar e numa circunstância bem diferente do que nós estamos vivendo hoje.
Vamos explicar um pouquinho melhor, quero voltar um pouquinho, principalmente para aqueles amigos que nos assistem, mas que não dominam muito a suinicultura de uma maneira geral. Quando você falou que o mercado internacional está notando que nós estamos diminuindo o peso de abate, e isso poderá fazer naturalmente, se a Rússia voltar com mais força por volta de fevereiro, por aí, né, Jacir? Isso Sim. vai elevar os preços. Mas os preços com a Rússia voltando às compras, elevaria mesmo que não houvesse essa diminuição do peso de abate. Explica para nós qual é essa relação que você está fazendo aí.
Olha, se nós trabalharmos em toneladas de carne, nós temos um abate, Giovanni, tá, no Brasil hoje, em torno de 42 milhões de cabeças de suínos.
Uhum.
Se nós trabalharmos, já existem os dados, já estão ali, que o peso de abate já baixou 2 quilos por animal.
Uhum.
Então, isso se multiplica por 2, você vai ter mais de 100 mil toneladas de carne já no começo do ano que vem, a menos no mercado.
Uhum.
Isso vai impactar diretamente nos preços internos e nos preços externos. Então, por isso, de repente, essa voracidade do mundo querendo carne suína brasileira.
Uhum.
Que também eles, até ontem, até hoje, vamos supor, eles tinham fácil acesso, tinham carne à vontade. Porque nós trabalhamos do outro lado, Giovanni, a indústria, a grande indústria, ela transforma, a maior parte da carne dela é transformada em subprodutos, tá? Salames, esses embutidos.
Sim.
E então o mercado que tem condições de suprir o mercado interno e externo começa a fechar bastante, então ele diminui as possibilidades do importador mesmo ter como escolher de quem que ele quer comprar.
Entendi perfeitamente. Ou seja, vamos subtrair um pouco de oferta de carne nesse mercado com essa diminuição do peso de abate, obviamente.
Vai diminuir justamente isso. Vai a lua, o foco é esse mesmo. Diminui a quantidade de quilos. Uhum. Nós abatemos no Paraná, vamos supor, são praticamente menor número. 8 milhões e 500 mil cabeças, nós vamos abater em torno de 8 milhões e 500 mil cabeças esse ano, multiplica por 2, você já vai ver quantas mil toneladas a menos o Paraná vai produzir de carne suína. Então, isso, assim, o produtor não está diminuindo a quantidade de animais no campo.
Uhum.
Mas a indústria está pegando, hoje, devido ao alto custo, ele está entregando animais com menor peso para a indústria.
Uhum.
Isso vai fazer com que o mercado pró ele mesmo vai se ajustar dentro desse giro aí de...
Entendi, perfeito.
Mesma quantidade de animais entregues, mas com menos carne entregue.
Uhum. Isso daí foi uma estratégia de mercado, já se você tem notado, das grandes indústrias, dos grandes indústrias exportadoras?
Olha, Giovanni, como o custo de produção ficou, desde o começo do ano, muito alto, muito fora da realidade uhum. que nós vivíamos no preço dos animais entregues, o mercado teve que se ajustar automaticamente a entregar animais mais livianos para uhum. consumir menos, para uhum. conseguir girar a roda, senão ia ter que diminuir plantéis.
Uhum.
Houve uma diminuição de plantéis também,
uhum.
mas não tão significativa que nem a questão de abaixar o peso de abate.
É, você falou tudo, né, Jaci? A gente lembra, né, já conversamos no passado, que além dessa questão do custo muito alto do alimento, pelo menos no primeiro semestre, até chegada da greve dos caminhoneiros, o excesso de carne suína no mercado era muito grande por conta daqueles animais que tinham sido programados para a Rússia e não foram vendidos no começo do ano. Então, isso tudo foi numa bola de neve, né, Jacir?
É, na verdade, aquele problema que deu um problema de nosso, eu sempre falo nosso com a Rússia, não foi da Rússia com o Brasil, foi nosso com a Rússia.
Uhum.
Nós que faltamos com a palavra e com a Rússia,
uhum.
deu do que aconteceu. Sobrou, a programação estava, todas as empresas programação, os animais, porque daí lá a Rússia exige alguns cortes, com mais gordura, daí precisava animais maiores para esses cortes com mais gordura, e daí aconteceu da Rússia cortar a exportação, ficou esse excedente ficou no mercado interno até a China começar.
Uhum.
Por um lado, para nós foi excelente o problema que ela teve sanitário, e por outro lado, é um problema que a gente não gostaria que acontecesse com ninguém. Nós gostaríamos que o mundo inteiro tivesse 100% na questão sanitária. Mas aconteceu, o produtor brasileiro levou sorte, né, nessa uhum, questão e, uhum. com certeza.
É que amenizou, Jacir? Porque é como você estava falando, a Rússia deixou de comprar, o excedente ficando no mercado interno, o mercado interno também, portanto, com mais oferta, os preços ficaram muito baixos, enquanto isso os custos de produção se elevando, ou seja, as contas não fechavam e o mercado foi se ajustando, então, até chegar a esse ponto de começar a encurtar um pouco o ciclo de engorda aí dos animais, né, Jacir?
É, diminuiu. Como nós tivemos a oferta menor também de leitões no mercado, a indústria teve que se adequar à menor quantidade de animais que vai ter no campo.
Uhum.
E isso vai, essa bola, nesse fim de ano, parece que essa bola está girando a favor do produtor,
uhum.
parece.
Uhum.
Mas não podemos, Giovanni, não podemos falar muito alto,
uhum.
porque no passado, bem recente, contigo mesmo falei que nós tínhamos todas as possibilidades de ter um 18 excelente e nós tivemos bem o contrário.
Exatamente.
O pior ano dos últimos 20 uhum. anos, nós tivemos um 18.
É. Não dá para cantar, né, Jacir? A gente sabe que tem, sazonalmente, há uma tradição do brasileiro comer um pouco mais de porco no final do ano, né? Mas, de todo modo, vamos esperar a virada também para ver se toda essa conjuntura que você está apontando, quando começarem a chegar as primeiras encomendas da Rússia, se isso vai resultar em preços melhores também, né, Jacir?
Nós temos que analisar essa questão, se quando a Rússia começar a fazer os primeiros contratos,
uhum.
vai impactar numa melhora de preço para o produtor.
Uhum.
Porque às vezes a gente fica, estamos exportando, vamos exportar, mas se não tiver retorno para o produtor, essa questão, daí some. Ela se consome no meio dessa questão da exportação de carne, né?
A gente tem que lembrar também, né, Jacequim, como você falou, infelizmente ocorreu esse problema com a China, embora esteja dando um resultado positivo para a suinocultura brasileira, porém a gente sabe que esse não é um problema eterno, né? A China vai dar conta dessa situação a qualquer momento e, obviamente, até que o ciclo dela retome uma produção normal, mas vai ter um fim, né? Isso deve ter um prazo, né, José?
Tem, mas, Giovanni, a gente, conversando com pessoas esse dia, pessoal da China mesmo, eles estão assim, é um país que importa bastante carne suína ainda. Uhum. Então, se nós não falharmos, se todo o setor da suinocultura, indústria, produtores não falhar com eles, com certeza nós teremos alguns anos ainda dessa ligação comercial com a China, né?
Uhum. Bem lembrado, viu, José? Você está sendo bastante objetivo e corajoso. Quer dizer, se a gente não falhar com eles, como falhou, como você mesmo disse, com a Rússia, isso é uma coisa importante. Aliás, você aqui falando isso, você de certa maneira concorda com o Pedro de Camargo Neto, viu, José? O Pedro de Camargo Neto já falou várias vezes aqui no Notícias Agrícolas que o Brasil pisa na bola de vez em quando mesmo e, portanto, tem toda hora esses problemas com suíno, frango, bovinos, enfim.
O que eu sempre comento, nós temos como tradição, tipo tartaruga. Se tem uma casca grossa, deu qualquer coisa, nós se encolhemos embaixo da casca. Não. Uhum. Principalmente hoje no mercado, o que eu comentei lá atrás, que o mundo deve estar já percebendo que nós vamos diminuir a quantidade de carne disponível no mercado. E eles já estão se antecipando e fazendo compras em maior volume. Nós temos outro diferencial que está acontecendo já no Paraná. A questão de áreas livres de aftosa, vamos supor. Com certeza, os governos, o governo federal encaminhou, o governo do Paraná se antecipou, já se antecipou para ter área livre agora em 2021. Então, isso o que significa? É um investimento alto do Estado, da iniciativa privada aqui do Paraná, que trabalhou forte nisso. E, de repente, que nem eu coloquei, se a China amanhã depois continuar nesse esquema de procurar carne em áreas livres, além de Santa Catarina, nós temos o Paraná, que pode suprir esse mercado.
Exatamente.
Porque, numa altura, nós podemos também, assim, o que está importando não pega carne de locais onde que não seja área livre aftosa. Daí alguém pode perguntar amanhã depois, e Santa Catarina tem suporte para atender a demanda do mundo? Uhum. Então, eu acho que é interessante o Paraná ter se antecipado ao governo federal, e daí nós temos mais um grande produtor de suínos, e daí nós vamos ter 35% da produção em 2 anos numa área sanitariamente perfeita, perfeita, assim, livre. Perfeita nós nunca vamos ser, mas nós vamos ter assim, uma área livre, 35% dos suínos produzidos no Brasil vai estar numa área livre, daí acho que vai dar mais segurança para o importador de que a carne que ele está importando é mesmo numa área livre.
Você está falando 35%, que é a participação do Paraná hoje, né, Jacir?
Paraná e Santa Catarina.
É a soma dos dois, né?
Uhum. Daqui 2 anos, os dois estados somados vão dar 35% da carne produzida no Brasil.
Exato.
Então, e isso vai mostrar para o mundo que, se o seu produtor, Giovanni, recebe alguma coisa a mais ou não recebe por ser área livre, eu acho que não interessa muito no momento.
Uhum.
Interessa que nós vamos ter um cartão especial, como Santa Catarina tem hoje, uhum, e mostrar para o mundo, olha, Se vocês precisarem, está aqui o nosso cartão. Somos área livre, temos as melhores, na questão sanitária, nós somos os melhores. Ou somos tão bom que nem vocês aí no, na Europa.
E só para lembrar, viu, Jacir, Santa Catarina exportou 180% a mais em 10 meses para a China em 2018. É uma coisa fabulosa, olhando naturalmente esse estado livre da fitosa. Aliás, também, né, Jacir, esse pleito do Paraná, para muitos, já deveria estar entrando em vigor, né? Não, e para muitos, 2021 já é tarde já para o Paraná, né, Jacir?
É que nós vamos ter que, agora, nós vamos ter que seguir o que emenda da saúde. Então, nós vamos ter que seguir os passos. No ano que vem, nós, em maio, fizemos a última vacinação. Em 2020, aliás, nós vamos entrar em área livre. Então, eu perdi um ano aí. Então, em 2020, nós vamos entrar em área livre. Então, na verdade, nós estamos programados para ser 2024. Nós ganhamos com a iniciativa privada e o governo também com determinação, nós conseguimos adiantar 4 anos para o mercado brasileiro. Eu acho que isso é uma coisa interessante para nós termos certeza de que se as exportações de carne, alguém coloca assim no mercado hoje o uso da raptotepamina, vamos continuar, não vamos continuar... porque só exportamos 15%, mas 15%, meu irmão, num mercado de 3 milhões, aí 700 mil toneladas, faz uma grande diferença.
Faz uma grande diferença. Então, assim, lembrando, né, Jacir, que 2019 é o último ano de vacinação, então, né?
Em maio de 2019, o Paraná fecha o ciclo, em maio de 2021, daí entrar na...
2020.
Área livre.
2020. Você está atrasando sempre um ano. Né?
Eu já estou adiantado, já estou ficando velho mais um ano, mais rapidinho.
Exatamente. Jacir.
Estou com medo da crise.
Exatamente. Jacir, as informações foram boas, foram ótimas, ficamos sabendo aqui. Começamos a falar para darmos uma olhada na questão das exportações e tentar demistificar um pouquinho essa história da Rússia por enquanto. E estamos saindo aqui sabendo que a suinocultura brasileira está diminuindo o peso do abate, poderá faltar um pouco mais de carne no mercado, carne suína nacional no mercado internacional e mesmo interno, poderá dar uma ajudada, torcer para que a Rússia venha com apetite e que se mantenha a China no foco, né, Jacir? Como você bem disse, olhando principalmente o fato do Paraná, hoje um dos principais, o principal produtor em termos de volume, continue a partir de 2019 com a última vacinação da aftosa e 2020, o segundo estado brasileiro também livre de vacinação.
Eu acho que o Ministério, inclusive, já autorizou essa questão. Com certeza, Giovanni, nós vamos ter agora essa passagem aí tranquila. O Paraná, a questão da defesa sanitária do Paraná já está organizada, técnicos já estão prontos e o mundo vai ver que o Brasil caminha assim passos largos para se tornar o que eles não, eu acho assim, eles não gostariam que o Brasil chegasse tão rapidamente ao status de área livre sem vacinação e concorresse diretamente com eles. E com certeza, Giovanni, agora em 2021, 2022, o mundo inteiro não pode mais dizer que o Brasil tem problemas sanitários. Nós vamos, o setor da suinocultura, principalmente, está trabalhando justamente para que esse mito que existe, que o brasileiro não sabe produzir ou que produz sem proteção sanitária, vai cair água abaixo e nós vamos ter, como eu coloquei, nós vamos ter um cartão especial para mostrar para o mundo que, além de nós termos a melhor carne produzida dentro dos padrões de bem-estar animal, nós vamos ter uma carne na questão sanitária também que o mundo inteiro sempre quis, né?
Muito bem, muito bem. Registro feito, viu, Jacir? Aliás, só para concluir, Jacir, os paranaenses lá do Noroeste, aqui eu estou vendo o mapa do Paraná aqui na minha tela. É, você está aí embaixo, né? Agora, os paranaenses lá de Maringá, daquela região noroeste, que tem um pouco de gado, eles ficam bravos, né? Depois que a suinocultura e a produção de aves no Paraná cresceu, a comida para os bois lá confinados, lá daquela região, ficou muito cara.
Na verdade, nós tivemos um problema aqui no Paraná, Joane, justamente foi esse, um enclave entre o pessoal do norte, do noroeste, que eles produzem muito gado em confinamento, né? Uhum. E daí a questão da retirada de área livre impossibilita a importação de animais do Mato Grosso.
Exatamente. Mas também tem esse detalhe.
Se nós olharmos o outro lado da moeda, os produtores de leite do Paraná, que também no Paraná é um super estado em produção de leite, vão ganhar com a saída da questão da vacinação. A suinocultura vai ganhar, a bovinocultura vai ganhar, todo o estado vai ganhar. Então, assim, o governo tinha que olhar, e a iniciativa privada tinha que olhar para a maioria. E com certeza esse pessoal vai se adaptar de uma maneira que amanhã, daqui o ano que vem, no outro ano, já estão ganhando mais dinheiro do que ganhavam hoje.
Exato. Então, mas na verdade, o exagero foi meu que eles estão reclamando. Na verdade, eles comentam, né, Jacir? A concorrência pela comida, pela ração, ficou mais pesada para eles depois que a suinocultura e a avicultura cresceram no estado. Então, na verdade, mas eles não reclamam, não. Há espaço para todo mundo, viu, Jacir?
Viu, Giovanni, eu não falei que não me referia a você, né, nessa questão. Uhum. Eu tive discuti algumas vezes com a cidade rural de Londrina, inclusive fora aqui do estado do Paraná, nós discutimos numa que nós tivemos no Mato Grosso, com o Ministério da Agricultura, e eles junto, essa questão, liberar ou não liberar. Então, eu pedi para o Ministério aquela vez, e o pessoal estava junto, que ele olhasse pela maioria. A maioria tem, em qualquer lugar do mundo, a maioria tem que prevalecer sobre a minoria. E a minoria tem que se adaptar ao que está acontecendo com a maioria, né? Então, dessa vez o Estado do Paraná se antecipou e com certeza amanhã depois nós vamos lá no noroeste também do estado, são paranaenses e grandes debravadores do Paraná, né?
Exatamente.
Eu gostaria que a carne suína valesse mais que a carne bovina, mas não podemos fazer isso.
Aí já está demais também. Jacir, muito bem, muito bem. Fechou com chave de ouro essa entrevista. Forte abraço, viu, Jacir? Seja bem-vindo sempre aí. Vamos torcer para que as informações continuem positivas aí no Paraná, tá bom?
Nós também estamos na torcida. Giovanni, obrigado. Em nome da suinocultura do Paraná e do Brasil, obrigado pelo espaço que você sempre abre para a suinocultura. E estamos à disposição a hora que o senhor precisar, qualquer informação.
Muito bem, muito bem. Perdemos o... Ótimo. Jacir Dariva, presidente da Associação Paranaense Suinocultura, mostrando um bom momento aí, exportações em alta para a China, sobretudo, a Rússia, que liberou as compras, mas só para o ano que vem, né? Porque agora está congelado, os contratos não estão sendo feitos agora. Ele, né, mostrando bem, bem francamente que o Brasil se enviou carne com vestígio de raquitopamina para os russos, e daí que os russos pararam de comprar no final do ano passado, né? Com uma atitude corajosa para um produtor, para um líder empresarial de um estado importante, mostrando também que a suinocultura brasileira está diminuindo o peso de abate, tirando uma média de 2 quilos aí no abate, no peso de carcaça, o que pode influenciar numa diminuição da oferta mundial. Fique com a gente, o Notícias Agrícolas volta logo mais. Obrigado.